surpresa, né? Porque já tem alguns anos que essa política de governo está colocada. Então, isso já não é nenhum dado novo, né? Do sucateamento e a precarização das condições de trabalho do servidor público. Então, esse congelamento, né, de fato não representa uma novidade na prática, porque de fato a gente já está há muitos anos sem reajuste salarial. A mídia cria esse consenso e esse factoide, como se o servidor público fosse um grande privilegiado, marajás, com grandes salários, enquanto a gente que está ali no serviço cotidiano e na vida real, a gente sabe que isso não é verdade. A grande maioria das pessoas, né, do serviço público tem salário de até R$3.000, que é um salário ainda abaixo daquele calculado pelo DIEESE, que seria o salário para a gente poder dar condições de vida dignas, né, para as nossas famílias. Eu tenho conversado até com colegas, e agora o relato, inclusive, é as pessoas relatando que estão no almoço das suas famílias. Essa é a verdade, né? Então, isso que você fala em relação à dívida pública, né? O governo e a grande imprensa tentam criar um consenso, como se o serviço público, né, o servidor público, o responsável por drenar recursos do nosso Estado, mas eles silenciam sobre as grandes desonerações fiscais, eles silenciam sobre o sistema da dívida pública, que drena aí mais de 50% do orçamento da União, né? E elegem os servidores públicos, que são uma categoria vital para as grandes áreas aí do nosso país, da vida do nosso povo, como saúde, como educação, como segurança pública, e sucateiam e precarizam as condições de trabalho de toda essa população.
Uhum. E isso também mostra, né, o papel do Congresso Nacional, né, Marcola? Porque, na verdade, a gente vê o quanto que esse Congresso está completamente vinculado aos interesses do governo Bolsonaro, né? Apesar de, muitas vezes, o presidente da Câmara de Deputados, o Maia, né, fazer uma certa cena, né, de oposição, mas quando é para defender os interesses do capital, eles estão abraçadinhos, né? Isso mostra uma força muito grande desse governo aí, né?
De fato, né? Existe até em vários setores aí de oposição ao governo uma certa ideia, que eu acho muito nociva e equivocada, de que esse governo seria um governo trapalhão, né? Que seria um governo de loucos, de idiotas. Isso não é verdade, né? Esse governo é um governo muito forte, é um governo que ataca ferozmente. E ele faz isso com o aval do Congresso Nacional, né? Eu sei aí, já vi setores protestando, imagina, setores alinhados ao governo Bolsonaro, protestando, clamando pelo fechamento do Congresso, como se existisse oposição entre as políticas de Bolsonaro e as políticas ali do Congresso Nacional e até mesmo do STF. Isso é importante dizer aqui. São todas as instâncias do poder no nosso país estão alinhadas junto ainda com o aval da imprensa, como eu falei, em nome desse projeto, que é um projeto de destruição do Estado brasileiro, de precarização das condições de vida, não só dos servidores públicos, mas também dos trabalhadores da iniciativa privada. Essa semana até eu vi um dado, Elane, que eu acho bem demonstrador dessa situação, né, de precarização do trabalho. 10 estados, Elane, do nosso país já possuem mais trabalhadores vinculados ao Bolsa Família do que vagas formais de emprego, né? Que é aquele emprego com carteira assinada. Então, esse grande ataque, essa grande destruição, isso aí é uma constante. E isso é feito com o aval do Congresso Nacional. Isso aí que você falou do Rodrigo Maia, né, que opera ali, e às vezes é pintado ainda na mídia, alimentando ilusões de certos trabalhadores, como se o Congresso pudesse ser um reduto de defesa dos nossos direitos. Isso é a noção que precisa ser discutida. O Congresso, ele ataca os nossos direitos tal e qual, para e passo aí ao governo Bolsonaro.
Uhum. E como é que está a articulação dos trabalhadores, né? Porque a gente percebe uma certa imobilidade e também, às vezes, até o pessoal, a gente vê entre os próprios trabalhadores públicos uma certa culpa, né? Porque, afinal de contas, nesses 5 meses, essas pessoas estão recebendo salário, ainda que estejam trabalhando em casa, e ainda se sentem culpadas, né, por estarem recebendo seu salário, enquanto muitos trabalhadores estão aí à míngua, né? Como é que está a organização dos trabalhadores para poder haver algum tipo de luta, né? Porque a gente sabe que essa articulação para evitar o veto foi pífia, né? E deu no que deu, né?
De fato, eu entendo essa culpa, né? No cotidiano ali, conversando com os colegas, eu sinto, compreendo o que é essa culpa, porque a gente que lida com os dilemas reais do nosso povo, né? A gente ali que trabalha na Universidade Federal, lida na educação e está acompanhando ali os nossos colegas, os guerreiros ali, trabalhadores da saúde. A gente que está na linha de frente, a gente é muito sensível às dores do nosso povo, porque a gente vê no cotidiano. E a gente se desdobra, né, em nome, a gente vê a função desse nosso trabalho. Então, de fato, nos dói ver as condições de vida aí dos nossos colegas que estão ou na iniciativa privada, né, através do regime de contratação. Eu ainda, né, que o maior empregador do país são os aplicativos de entrega, são os Uber, enfim, a gente vê as condições de vida aí da grande massa se deteriorando numa velocidade muito rápida, isso de fato nos toca. Então essa solidariedade vem daí, né? E o que é importante dizer aqui para a nossa audiência é que por mais que a gente não esteja trabalhando presencialmente, nós estamos trabalhando de modo remoto nas nossas casas, né? E aí esse modo de trabalho tem gerado um volume de trabalho maior, né? Isso tem sido o relato, que as pessoas perdem controle de horário. Então, as pessoas acabam trabalhando aí 8, 10, 12 horas por dia. Todos os custos de infraestrutura que antes ficavam, né, para a universidade, por exemplo, computadores, energia elétrica, material de escritório, isso aí agora fica por conta de cada trabalhador. Mais uma forma de precarizar o nosso trabalho. E aí, como perspectiva de superação disso, de fato, isso que você coloca, que está tudo ainda muito dormente, muito incipiente, isso é uma realidade, né? Mas também não poderia ser diferente. Por duas razões que eu destacaria nesse momento. Um é que a gente vem já há quase 10 anos de sucessivas derrotas para a classe trabalhadora, né? Isso diminui a moral da tropa, isso deixa as pessoas em uma posição de defesa e que é muito difícil de bloquear. Mas quando que estavam começando as iniciativas para a gente fazer uma contraofensiva dos trabalhadores desse ataque, surgiu a pandemia. E a pandemia tornou difícil. As assembleias de sindicatos passaram a não acontecer mais por vários meses. Agora, né, nós aqui do Sintuf, de muitos outros que eu acompanho, que tenho contato, estamos tentando nos adaptar a essas novas formas de fazer assembleias online e tal, mas isso nos tira a capacidade de mobilização. Então, isso aí também representa um certo atraso nessa contraofensiva que a gente tem que construir. Mas eu acho que não há mal que cabe. Eu ainda confio e acredito que nós, trabalhadores, vamos bolar as nossas formas de mobilização, vamos construir um projeto próprio que faça oposição a esse projeto que está colocado hoje.